A gente tem caminhado aqui nos últimos encontros falando sobre um tema, como viver o renovo de Deus. E eu me lembro da primeira vez que nós conversamos, eu perguntei aqui, quem gostaria de viver um renovo, um tempo de renovo com Deus? 100% de nós levantou as mãos. Então, viver o renovo de Deus é algo que ele faz parte do nosso desejo. E nós já falamos sobre algumas decisões que nós precisamos urgentemente tomar. Precisamos tomar decisões urgentes se nós queremos viver o renovo de Deus. Na semana passada, nós aprendemos com a história de duas irmãs, Marta e Maria. E a gente viu naquele momento que para viver um tempo de renovo com Deus, nós precisamos de tempo. Precisamos de tempo com profundidade, com qualidade. Não tem como nós vivermos algo novo de Deus se nós não tivermos tempo, tirarmos tempo diante dele para isso. E aí eu fiquei pensando que para mudarmos a nossa agenda, a gente precisa olhar para a nossa agenda, e para mudarmos a nossa agenda com verdade, com intencionalidade, com honestidade, você olhar para a sua vida, o que tem ocupado você, se você de fato quer viver algo novo do Senhor, você precisa de pelo menos três coisas. Você precisa trazer para a sua agenda prioridade. Você precisa trazer princípios de valor. E você precisa de decisão. Prioridade, você tem que olhar para a sua vida e ver o que tem a ver com aquilo que Deus deseja fazer para você viver um renovo com Ele. Você precisa olhar para a sua vida e ver se a prioridade são as coisas que vão te levar a ter uma experiência mais avivada com o Senhor. A prioridade vai fazer você pensar sobre os princípios de valor. Você precisa ter princípio de valor. Então, quando você olhar para a sua agenda, aquilo que tem enchido a sua vida, você precisa saber o que de fato é importante. E quando você descobrir que aquilo que é importante para que você tenha um renovo com Deus, você precisa agregar, desenvolver, buscar coisas que tragam ainda mais esse fluir. E decisão, porque ninguém conquista algo novo sem decisão. A decisão resoluta, aquela que de fato você diz, eu vou. Então você precisa de três coisas. Você precisa de prioridade, de princípio de valor e de decisão. Eu não sei se essas seis mensagens, hoje é a sexta, as cinco passadas, se você está acompanhando, se já levou você a tomar alguma decisão esse ano. Eu espero que sim, para que você possa viver um tempo de renovo com o Senhor nos próximos dias. Eu quero avançar e eu queria que você lesse comigo Romanos 1, 21. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Assim se expressa a palavra de Deus, vai ser projetado aí para você também. Romanos 1, verso 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Queremos falar hoje para viver um tempo de renovo com Deus, nós precisamos tomar a mochila da expressão de louvor. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, essa palavra do Senhor, nós desejamos ser alimentados por ela, que Teu Espírito Santo, que a inspirou, possa ir além de qualquer limitação minha aqui, ó Deus. Se tem alguém com o coração aberto essa noite para receber o novo do Senhor, ó Deus, contempla, invade, como cantamos aqui, ó Deus, que a Tua graça possa invadir o nosso ser. Em nome de Jesus, amém. A história de Marta e Maria, que nós refletimos na semana passada, nós trouxemos um princípio. E o princípio que nós trouxemos é que aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. É como um imã. Você conhece um imã? O imã que atrai as coisas que estão perto dele. Na sua cara, né? Na cara do imã, ele atrai. E nós somos, então, atraídos por aquilo que chama a nossa atenção. Nós somos atraídos por aquilo a qual nós temos paixão. Nós somos atraídos por aquilo que nós somos apaixonados, por aquilo que temos afeição. E também pelo sentimento da falta de afeição. A falta de afeição, ela também nos faz ser atraídos por algo. Com as redes sociais, que é um advento novo na nossa sociedade, isso fica ainda, ou ficou ainda cada vez mais evidente. As pessoas acabam revelando muito o que elas são nas suas postagens. Daquilo que elas são, daquilo que elas são inclinadas. As postagens revelam as carências das pessoas, aquilo que elas são carentes, aquilo da qual elas são apaixonadas. Está ali. Um psicólogo ali, um cientista social, se quiser fazer um bom estudo, consegue pegar isso. E mesmo você ficar um pouquinho mais atento, você pega. A rede social deixou isso mais evidente. Tem muita gente carente de atenção. E isso fica explícito nas redes sociais. Muita gente carente de elogios. É a falta do afeto, ou o sentimento da falta do afeto. Já reparou quanto que as pessoas se auto-exibem nas suas redes? Já reparou isso? No texto bíblico que nós lemos, eu li apenas um verso, talvez a carta mais rica teologicamente que nós temos, e eu li a abertura dela, está dentro da abertura dela esse versículo, a gente vê que Paulo está relatando a condição natural da humanidade. Da humanidade que tem na sua condição básica o pecado. Se tem algo que todos nós aqui temos em comum, é o pecado. E Paulo está relatando exatamente essa condição. E é assim que é a condição de todos nós, sem exceção. A humanidade, por causa do pecado, se tornou fútil. É a linguagem que ele usa. Se tornou insensata. Se você acha que o seu patrão, seu marido, seu vizinho, seu pastor, né, é insensato, se você olhar com mais profundidade, você vai ver que vai escapar ninguém. Há uma certa futilidade misturada com insensatez. E o mundo atual, esse negócio virou Batman e Robin da desgraça. Futilidade com insensatez. Esta é a condição natural dos nossos corações, como diz o texto, obscurecidos. Coração que vai perdendo a luz. E se não houver a intervenção, se não houvesse a intervenção da graça de Deus, amados, nós já estaremos fulminados por nós mesmos. E aqui está basicamente, quando você lê esse texto de Paulo, basicamente a síntese da inclinação do coração humano. Eu vou ler de novo o texto. Ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornou-se fúteis e o coração deles obscureceu-se. Esta é a síntese do coração humano. O pecado é a força que se recusa a louvar a Deus. É como se tivesse uma barreira dentro do nosso coração que estivesse o tempo todo trabalhando para impedir que a gente pudesse direcionar louvores a Deus. A força do pecado, ela quer impedir que haja a manifestação do louvor, dos louvores, de ações de graças a Deus. Os seres humanos, você sabe disso, se você está aqui, se você nos acompanha, os seres humanos, eles foram criados por Deus para conhecer, para experimentar, foram criados para se relacionar, para se deleitar, para adorar, para amar, para servir o Criador. Um monte de verbo, né? Eu vou repetir de novo, se você está anotando aí. Nós somos criados para conhecer, experimentar, se relacionar, se deleitar, adorar, amar e servir o nosso Deus, o nosso Criador. Esta, amados, é a razão objetiva da vida do ser humano. Qual a razão objetiva da vida do ser humano? Conhecer a Deus, experimentar de Deus, se relacionar com Deus, se deleitar em Deus, adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Esta é a razão objetiva da vida. Viver deveria ser, então, para todos nós, impulsos de adoração. Viver deveria ser para nós impulso de adoração ao nosso Criador. Na verdade, nós temos esses impulsos, só que por causa do pecado, a gente não direciona isso ao Criador. Aqui que está a falácia, aqui que está o perigo, aqui que está a urgência da gente olhar rapidamente para a nossa vida. Acontece, amados, que este pecado, por causa do pecado, nós perdemos essa inclinação natural que deveria ser, essa inclinação natural de honrar a Deus. Por causa do pecado, nós perdemos a inclinação natural de celebrar o nosso Criador. Quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Você sabe que você volta para casa daqui a pouquinho, a celebração que o cachorro faz com você. Você só desce ali na esquina e volta, parece que você ficou 3 anos. É ou não é verdade? Por isso o cachorro é tão carinhoso. Eu vou chegar daqui a pouco lá em casa e a Nina vai estar aparecendo que eu sou a pessoa mais importante da vida dela, depois da Giane. É isso assim mesmo. O pirata lá, né? É isso aí. Amados, nós deveríamos ter uma inclinação natural para celebrar o nosso Criador. Fomos criados para isso. O que nós mais conhecemos é, e lamentavelmente, essa inclinação para adoração, a gente acabou direcionando o nosso GPS para buscar outros objetos de prazer, outros objetos de adoração. Essa é a nossa condição, eu vou usar uma palavra que ninguém gosta, desgraçada. A inclinação que deveria ser para o nosso Criador, ela acaba indo para outros objetos de adoração e prazer. Essa inclinação, amados, suprime, essa inclinação pecaminosa, suprime a verdade de Deus. Eu fiquei pensando que é um tipo de doença. Um tipo de doença que se alimenta, cria força cada vez mais quando ele ofusca a verdade do Criador. Ele vai criando forças. Por isso que Paulo vai dizer que o coração vai ficando obscurecido. Ele vai ficando preso a trevas. A nossa fonte de motivação, ela ficou corrompida. E ela trabalha, então, contra a inclinação de adoração ao nosso Criador. Isso tudo que eu estou falando são efeitos, é aquilo que o pecado faz na nossa vida. E eu não falei ainda nada sobre matar, roubar, mentir, caluniar. Eu estou falando de uma desgraça que pega cada um de nós. A inclinação do nosso coração, que deveria se alimentar do nosso Deus, se alimenta de carrapicho. A carne, amados, não melhora nunca. Eu já disse essa frase aqui. Qualquer investimento na carne é morte. O salário do pecado é a morte. Então, todo investimento que nós fazemos na nossa carne é investimento de morte. A carne não melhora nunca. Já viu aquela história? Vou ver se eu melhoro para eu voltar para a igreja. Ah, eu preciso melhorar um pouquinho, sim, para tomar uma decisão por Jesus, né? Eu vou ver se eu largo isso aqui. A carne não melhora nunca. Pelo contrário, nós precisamos estar aqui, aos pés do Senhor Jesus, exatamente por causa disso. Se a gente não encontrar a verdade de Deus, coloque isso muito forte para você. Sem a verdade de Deus, a vida desencaminha. E se você voltar lá no texto e resolver ler o texto todo, e muitos de nós conhecemos aquele texto, você vai vendo Paulo mostrando o descarrilamento de um trem. Um caminhão ladeira abaixo sem freio. É isso que o Paulo vai dizer. Uma vida que não consegue encontrar a verdade de Deus, ela vai então caminhando para impiedade, para injustiça. É o caminho natural daqueles que não encontram a verdade de Deus. Este é o contexto de todo o capítulo 1, que se você depois ler com calma, você vai ver que Paulo abre a carta com isso. E por causa desse perigo, Paulo vai fazer uma passagem enorme, teológica, para tentar explicar o que é o amor de Deus neste mundo caído. Mostrar a gravidade do pecado, amados. Qual que é a gravidade do pecado? Se você não levar nada para casa hoje, você põe isso, a gravidade do pecado. Lembra o pecado que todos nós temos. A gravidade do pecado é viver contra o propósito para o qual nós fomos criados. Imagina um carro a 150 por hora na contramão. É só uma questão de tempo para provocar um acidente, não é verdade? Esta é a condição da gravidade do pecado. Viver contra o propósito para o qual nós fomos chamados, fomos criados. Contramão. E aí eu queria ler com você de novo o texto na versão de Eugene Peterson. O Eugene Peterson é fantástico, né? Ele consegue trazer umas falas assim. E olha como é que ele coloca o texto. Eu ampliei apenas mais uns dois versos. Olha o que ele diz aí. Vai ser projetado para você. Para você ver como que é terrível a situação humana. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão, que é a vida humana que perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. Olha que interessante que ele traz, que a vida humana perdeu sentido, porque descarrilou. Vai sendo conduzido pela insensatez, pela confusão. Ele vai dizer que a natureza dessa relação defeituosa, coloque na tua vida, é defeito. E a natureza dessa relação defeituosa na nossa vida, ela vai impedir que a gente receba ou queira o remédio para o nosso problema. Ele diz isso, ele diz assim, se não tivermos convencidos da natureza dessa relação defeituosa na nossa vida, é improvável que aceitemos o remédio para o problema. É insensatez. Qual que é a insensatez? A pessoa não vê que está indo para o buraco, por mais que alguém avise. Uma das artimanhas do pecado, você vê isso pela Bíblia, é nos iludir. E a maior ilusão do pecado é nos colocar como seres autossuficientes. E eu fiquei pensando que até mesmo o crente, quando eu falo crente, aquele que crê e que teve experiência com o Senhor, muitos de nós aqui, talvez todos, não sei, mas muitos de nós aqui sabem o que é isso. E eu fiquei pensando que mesmo nós, o crente, que já teve experiência profunda com o Senhor, é inclinado a julgar que a sua vida espiritual é autossuficiente. É aquela ideia diabólica, que muitas vezes nós temos, de pensar que está bom conhecer o Senhor apenas na superficialidade. Não precisa aprofundar mais. Aquilo que eu falei nas outras ocasiões, sabe? A vida normalzinha, sabe? A vida normal. Crente de vida normal, normalzinha. Aquela que eu dou controle, eu tenho controle, né? Eu consigo controlar. Aquela que não me escapa da mão. Aquela da qual eu sei o que eu devo me envolver, até onde eu vou. Aquela que sabe de quem é a segunda, de quem é a terça, até onde vai o domingo, o que, que eu faço com relação aos desafios da igreja. A vida normalzinha do cristão, ela é tão diabólica que muitas vezes os imperativos que estão na palavra, e se tem muito imperativo, está aqui. Você sabe o que é imperativo? Imperativo é ordem. O cristão normalzinho, como ele conhece, já teve uma experiência, muitas vezes ele olha para o imperativo e trata esse imperativo como sugestão. Talvez esse texto que nós lemos de Romanos 1:21, a gente passa rapidamente por ele, porque está falando do mundão pecador, né? Eu não preciso parar, olhar, está falando lá do outro. Amados, é essa vida esquematizada, padrão normal, sabe, que você vê os imperativos da palavra, nada tão radical assim. Que isso? Não é bem assim. E aí Jesus vai entrar mesmo, quando você clama para Jesus, é quando os negócios apertam, nas horas difíceis. Aí você faz aquela oração pessoal. Jesus, tem misericórdia de mim. Enquanto você não tem esses problemas, você vai vivendo a vida normalzinha, encaixando Jesus num domingo, no final da tarde. E olhe lá. E vou seguir na vida. Amados, o problema que esta realidade, ela precisa acordar. Porque é uma realidade que está nos matando por dentro. Jesus nos chamou crente para ser normalzinho. Quem é o personagem que você mais gosta da Bíblia? Veja se ele foi normalzinho. Se você não gosta desse personagem, é exatamente porque ele foi um revolucionário. Ele viveu para o reino. Repara se não é. E nós achamos que podemos viver uma vida normalzinha. Isso, amados, precisamos de despertamento. Precisamos de despertamento e é para todos nós. Nenhum de nós é tão espontâneo para uma vida inteiramente aberta à glorificação de Deus. Nenhum de nós é tão espontâneo para uma vida inteiramente aberta para a glorificação a Deus. Por quê? Por causa do nosso pecado. Nós, amados, alimentamos os nossos altarezinhos, altares pequenos. Eu até olhei no, como é que era o plural disso, fiquei com dúvida. Aí o Google nos ajuda. Altarzinho singular. Altarezinhos plural. Então eu queria o plural, eu trouxe a palavra altarezinhos, que são pequenos altares que estão no cantinho do nosso coração, aqueles que a gente tem como estimação, que a gente não abre mão. E aí a gente vai cuidando desses altarezinhos. Até que as coisas... Gente, nós somos terríveis, sabe por quê? Você vai concordar comigo. Você que é crente no Senhor Jesus, conhece o Senhor Jesus. Se você está aqui, você tem um tipo de experiência com Ele. Nós somos tão terríveis que mesmo aquelas coisas que nós fazemos para o reino, muitas das vezes, nós roubamos para nós a honra e a glória que deveria ser exclusivamente para Deus. Muitas vezes eu fico desconfortável com o que aconteceu aqui. Eu fico desconfortável. Eu sei que é real, eu sei que não é bajulação, não é puxa-saquismo. Eu entendo isso, mas a gente tem que lutar com isso. Então, olha para a tua vida. Muitas vezes, até aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós queremos roubar um pouquinho da honra, da glória. Já viu o crente? Ah, ninguém olhou, ninguém falou. Né? Eu parei porque... Ah, o pastor nunca reparou o que eu fiz, sabe essas coisas assim? Nós somos assim. Eu já contei uma história que aconteceu com São Francisco de Assis. E me veio à mente agora, eu nem anotei aqui. Conta-se a história que Francisco, então, já estava caminhando com a sua decisão pela abstinência de prazeres e também de riqueza. Sabia que Francisco era filho de uma pessoa muito rica. E ele já estava com seus discípulos e ele estava passando certa vez e ele viu um pedinte. E ele não tinha nada, ele já estava andando sem nada. E ali, quando ele viu o pedinte, ele não tinha o que dar. Naquele frio, ele tirou a capa dele e deu ao pedinte. Deu lá ao moribundo. Ele deu aquela capa, abençoou aquela pessoa e seguiu em frente. Poucos passos à frente, ele cai de joelho e começa a chorar e pedir misericórdia a Deus. Nisso chegam os seus discípulos da escola dele e falam: mas mestre, o que está acontecendo? Por que você está assim? Ele falou assim: porque eu me orgulhei de ter feito aquilo. Eu me orgulhei de ter feito aquilo. Amados, o nosso coração, ele é terrível. A gente não pode brincar com isso. Essa é a nossa condição, amados. A nossa inclinação é assim. É mais fácil não louvarmos a Deus. É muito mais fácil não louvarmos a Deus. Por isso que você precisa de igreja. Por isso você precisa de gente igual aqui. Você precisa disso. Todos nós precisamos. Porque é muito mais fácil não louvarmos a Deus. Essa é a nossa real condição. Essa é a nossa desgraça. E aí eu quero trazer uma frase do Tim Keller. Tim Keller, ele diz assim: nós odiamos a ideia de que somos total e completamente dependentes de Deus. Nunca somos tão gratos quanto deveríamos. Ele está certo. Está certo. Essa autossuficiência, essa imaturidade adolescente, né, que nós vivemos, mesmo barbados, cabelo branco, diante de Deus. Essa criancice manhosa que acha que faz as coisas, sabe fazer as coisas. Meus queridos, o texto bíblico está nos alertando que não são, não são naturais para nosso coração louvar a Deus. Se a gente não expressar de forma propositiva, clara, louvores a Deus, o nosso coração vai caminhar apressadamente para a via, para o caminho da futilidade, dos pensamentos fúteis, de um coração naturalmente insano, insensato, que é o teu e o meu. Se nós não trouxermos o louvor, expressão de louvor, para nosso coração, naturalmente ele vai ser caminhado, vai nos encaminhar para a inclinação da insensatez, da futilidade. Quando não encho a minha vida intencionalmente, quando eu não trago para o meu coração intencionalmente, com gratidão, a exaltação a Deus, sempre vai sobrar espaço para o pecado. Vai sobrar espaços para a crítica, para os julgamentos, para as intrigas, para as mentiras, para a sensualidade, para o engodo, para a pornografia e por aí vai. É o caminho da insensatez que leva, inclusive, à iniquidade. São essas coisas, amados, que vão brotar naturalmente em nós. Esse é o nosso perigo. E a gente brincando de cristão normalzinho. Carnalidade. A carne não melhora nunca. Aí você olha para Jesus e olha o que Jesus nos alertou. Vê se não faz sentido. Jesus fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olhe para esse verso. Observe o que ele está dizendo. É Jesus que está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: muitas vezes a pessoa cita esse verso pensando o contrário. Olha com cuidado o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o nosso coração vai seguir o que nós valorizamos e não o contrário. Amados, o nosso coração vai seguir aquilo que nós temos como tesouro. Por isso que ele diz, nos alerta: onde estiver o teu tesouro, o seu coração vai atrás dele. Tem muita gente que lê e pensa o contrário. E aqui, amados, lembra da frase: o que ganha a sua atenção, ganha você. O teu tesouro vai conquistar você. Por isso que tem gente que faz insanidade aos nossos olhos. Como é que a pessoa fez isso? Porque exatamente ela seguiu onde é que estava a inclinação dela. Não confie no seu coração, você precisa dizer para ele. Você precisa dizer para ele quem você segue. Porque ele é rebelde. Ele é insensato. Ele é enganoso, como a própria Bíblia diz. Amados, nós precisamos dizer para o nosso coração a quem seguimos e honramos. Nós precisamos dizer para ele. a quem seguimos e honramos. E aí eu quero ler outro texto, que é uma batalha tremenda, e você conhece esse texto. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Diz assim: porque andando na carne, ou seja, como humanos, andar na carne quer dizer o seguinte, é a nossa vida humana. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Onde é que está isso? Dentro da gente. Fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento, todo o pensamento, à obediência a Cristo, ou obediência de Cristo. Amados, o texto está dizendo para nós que há uma guerra dentro daquele que quer seguir o Senhor Jesus. Onde estiver o nosso tesouro, nosso coração vai seguir. Precisamos levar cativo. E o louvor, amados, o louvor, a expressão de louvor, é poderosa arma para direcionarmos as nossas inclinações carnais. Se nós desejarmos ter uma experiência viva com o Senhor, diferente, profunda, se desejamos viver um profundo relacionamento de renovo com Deus, vamos precisar expressar louvores, dizer a Ele de forma intencional, com a nossa voz, com a nossa energia, com o nosso tempo. Lembra do texto? Apesar de conhecer Deus, não o reconheceram como Deus. Não lhe prestaram louvor, adoração. E aí o coração vem com as suas futilidades. Você consegue entender que o louvor foi dado para nós como arma para a gente combater o nosso pior inimigo, que é a nossa própria incredulidade, a nossa inclinação. Não podemos, amados, apenas crer em nossa mente que Deus seja amoroso. Ah, eu creio que Deus é poderoso, sabe, eu creio que Deus é infinito, creio. Amados, nós devemos louvá-lo intencionalmente. O entendimento, o conhecimento faz parte daquilo que Deus nos deu, mas o fim útil de tudo isso é louvor a Deus. Com todo respeito, e vocês sabem como eu gosto desse negócio, né? Não é a teologia o fim útil da nossa vida. Não é esse tipo de saber. Por isso que tem gente que estuda no seminário e se torna ateu, nem se converte, sabe tudo de Bíblia. Amado, não podemos crer somente na nossa mente. Nós precisamos transformar aquilo que cremos em louvor, em adoração. De forma intencional, pelos atributos de Deus, nós louvarmos a Deus. E não somente saber disso. Saber de Deus não é suficiente. Sabe por quê? A Bíblia fala que o diabo conhece tudo de Deus. Diz que, na verdade, ele é crente. Ele até estremece, mas é o diabo. Não é saber de Deus, não é suficiente. Precisamos expressar em forma de louvor sobre o que cremos. Se você pudesse dizer agora, não precisa fazer isso para não constranger ninguém. Qual é o atributo de Deus que enche o seu coração? Isso deve virar louvor nos teus lábios. Saber de Deus não é o suficiente. Dizer o nosso coração que o Senhor Jesus é o nosso maior tesouro. Precisamos fazer isso urgentemente. Onde estiver o tesouro, o coração vai atrás. Eu preciso dizer para o meu coração quem é o meu tesouro. Se o Senhor Jesus é o teu tesouro, você começar a dizer para ele urgentemente. E aí eu já estou caminhando para o final, eu fiquei pensando, talvez isso seja muito distante para muitos de nós aqui. Talvez você não está acostumado a expressar de forma tão espontânea mensagem de agradecimento, de engrandecimento, de adoração ao Senhor. Eu me identifiquei muito com a frase que eu vou ler para você agora, muito com essa história, porque isso foi algo e ainda é algo que eu trabalho muito na minha vida. E eu quero citar uma frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis teve muita dificuldade, você sabe disso, C.S. Lewis se converteu adulto, uma pessoa muito inteligente, e ele não conseguia entender a necessidade de louvar a Deus. Até que ele descobriu essa verdade espiritual. Ele conta isso em um livro que ele escreve sobre os Salmos. Ele escreveu um livro sobre os Salmos. E ele diz o seguinte, olha aí. Não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não adquirirmos o hábito de fazê-lo nas mais triviais. O deleite não é completo até ser expresso. O louvor parece praticamente ser a voz da saúde interior. Amados, o que C.S. Lewis está dizendo? Que expressar louvores a Deus nos cura. Sanidade interna da vida. Está dizendo de saúde interior. Não adianta você querer já começar amanhã se você não está treinado para isso. Precisamos começar a adorar a Deus nas coisas triviais da vida. Muitas vezes aqui é só um treinamento, você aprende uma canção nova. Agora eu queria dizer algo para você que já tem algo mais espontâneo para adorar a Deus. Que ama adorar a Deus através dos louvores. Onde você vai ter uma música de louvor te acompanhando, né? Acho interessante, tem gente que faz isso. Tem gente que nem descobriu nem isso ainda. Para você que tem essa já facilidade de adorar a Deus, de falar, às vezes até de dançar quando ninguém está te vendo. Quem é que nunca fez isso, né? Diante de Deus. Se você tem essa facilidade, eu queria trazer um desafio para você. Traga para a sua espontaneidade ensino. Traga para a sua espontaneidade conhecimento. Traga para a sua espontaneidade palavra. Não fica só na superficialidade. Porque aí tem um negócio muito interessante que C.S. Lewis vai dizer, que a responsabilidade existe para o prazer. Se você já tem, já descobriu esse caminho de adoração ao Senhor espontaneamente, isso independe de música, gente. Independe de música, não estou falando de música, eu estou falando de expressão de louvor. Se você já tem isso brota fácil, cara, minha querida, meu querido, traga profundidade a isso. Busque conhecimento. Sistematize melhor isso, porque você tem um cérebro, você tem algo dentro de você. Aprofunde. Então nós estamos aqui com aqueles que às vezes têm uma boa teologia, mas não conseguem ter expressão de louvor. E temos aqueles que conseguem ter expressão de louvor, mas ainda está na superficialidade, não sabe um texto de cor, não sabe traduzir aquele texto para louvor. A oração ainda está a oração do pedinte e não a oração do engrandecimento. É o desafio para todos nós. Trazermos o louvor. A Bíblia, o maior livro que a Bíblia tem é o livro de Salmos. E o que é o livro de Salmos? É uma coletânea exclusiva de louvores. Sabe o que eu aprendo só de saber do livro de Salmos? É que quem adora, louva. Quem adora, louva. A gente precisa aprender isso. Meus queridos, a única chance que nós temos para experimentarmos o prazer de vivermos algo novo do Senhor é expressarmos de forma intencional, equilibrada, consciente, louvores a Deus. Trazer para a nossa mochila existencial, diária, expressões de louvor, sem música, sem instrumento, sem DVD, trazer para os seus lábios. Deus precisa fazer uma obra no coração da gente. Nós precisamos descobrir o louvor, a expressão de louvor. Quantas críticas vão ser vencidas quando eu trouxer o louvor? Quantos julgamentos serão esquecidos se eu trouxer o louvor? Quanto perdão vai nascer se eu trouxer o louvor? Quantas vezes eu vou deixar de ser razão, de ter razão por causa do louvor? Deixa Deus tratar. O louvor cura. Como diz o C.S. Lewis, é a sanidade, né? A maturidade do nosso coração, do nosso interior. E aí, eu fiz o meu exercício. Eu vou compartilhar para vocês algo que a gente vai descobrindo na caminhada. Eu ainda sou um neófito. Eu ainda sou uma criança. Quando se ouve uma história como aquela do Francisco de Assis, você vê que nós estamos nada, né? Nós somos nada. Eu resolvi traduzir para uma oração de louvor, de agradecimento, o texto que nós lemos, um texto pesado. Lembra do texto? Que mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, mas pelo contrário, deixaram a futilidade da vida, a insensatez da vida, ainda caminhar, obscurecendo ainda mais o coração. É isso que diz o texto lá. Eu resolvi fazer um exercício para mim, eu vou dividir com vocês. Que seria uma oração de agradecimento simples, usando o texto bíblico. Eu fiz esse exercício aí, porque, tendo conhecido a Deus, decido por glorificá-lo e render-lhe louvor, expressando ativamente com a minha voz, de forma intencional, constante e intensamente. E desta forma, conduzir meus pensamentos cativos ao trono da graça, para que eles, nas suas futilidades e insensatez, não ocupem espaço e obscureçam ainda mais o meu coração. Para glórias a Jesus e em nome dele. Amém.